Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9 Cruz de Malta FM, música e informação no seu rádio. Para quem está acompanhando a versão inédita, uma boa noite. Para quem está acompanhando a reprise no sábado, uma boa tarde. Eu sou o Juliano Altino, fico com você nessa próxima hora aqui no Bate-Papo, onde hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da esposa do seu Hamilton, a mãe do Hamilton, né? O Hamilton, né? Como é mais conhecido. A mãe também do Alexandre e do Murilo, a avó do Heitor, da Amable, da Sofia, do Antônio e da Helena. Dona Maria Regina Carnel Guimarães. Então, a Dona Regina, como é bastante conhecida, pessoa ligada aqui à área da educação aqui do nosso município. Dona Regina, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer conversar com a senhora aqui neste dia, para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida. Seja muito bem-vinda aqui à programação da Rádio Cruz de Malta.
Eu que agradeço o convite por ser lembrado e estar aqui. Então, estamos aqui para bater um papo, como você diz.
Exatamente, Dona Regina. Até para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, Dona Regina, a senhora não é natural aqui de Lauro Miller, né? É gaúcha, né?
Não, eu sou gaúcha, nascida em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, mas chegamos aqui em Lauro Miller no início do ano 80, há 42 anos a gente está aqui. Então eu tenho desenvolvi um trabalho, hoje sou aposentada na área da educação, onde posso dizer que trabalhei por 42 anos como educadora.
Sim, a gente conhece um pouquinho da sua história, Dona Regina. A senhora viveu muito lá em Bom Jesus, ficou por muitos anos por lá, como que foi?
Bom, eu nasci em Bom Jesus, vivi lá, sou de uma família de 14 irmãos. Meu pai era empresário do ramo da madeira, tinha serraria, beneficiamento de madeira, e ali, em Bom Jesus, eu fiz o primário, como se falava antigamente, o ginásio, né? E comecei o ensino normal, depois concluí o ensino normal em Curitiba, no Paraná, que meu pai tinha madeireira e depois colocou uma filial de exportação de madeira em Curitiba e nós tínhamos uma casa lá onde íamos para estudar. E fui junto com as minhas irmãs, quase todas ficaram por lá, eu fui a única que voltei, mais uma que está no Rio Grande, daí eu fiz uma prova para professora e ingressei no São José dos Ausentes, hoje é a cidade, mas naquela época era distrito de Bom Jesus. E lá em São José dos Ausentes, conheci meu excelentíssimo, né? Entre tapas e beijos, estamos aí até hoje, 50 anos de casado.
E Dona Regina, como a senhora comentou, numa família bastante grande, né? Com 14 irmãos, como que era o convívio de vocês naquela época?
Nós, família descendente de italiano. Naquela época, a cidade de Bom Jesus é uma cidade mais voltada ao lado da agropecuária. E naquela época, a época do auge da extração da madeira, meu pai era madeireiro. Então, tinha uma indústria, bem, até por sinal, uma indústria de um porte bem grande ali na cidade. E depois se estendeu para Curitiba. E nós estudamos em Bom Jesus, tinha um colégio das irmãs franciscanas e dos padres capuchinhos. Até o quinto ano, eu estudei em colégio das irmãs. Depois, era colégio particular. Depois, eu estudei no colégio Nossa Senhora das Graças, que era dirigido pelos padres capuchinhos. Bom Jesus, nessa época, era uma referência em educação. Então, tinha esses dois colégios particulares, um dirigido pelas irmãs e outro pelos padres, que muita gente da região, dos municípios vizinhos, vinham estudar ali, inclusive tinha internato, tinha os alunos internos e os externos. Então, era uma referência que até hoje, se você for a Bom Jesus, todos lembram e tem lá um prédio muito bonito, muito lindo, do ginásio Nossa Senhora das Graças, que hoje é a escola estadual, mas na minha época era colégio particular. E nós estudávamos ali. Como descendente de italiano, família de muito trabalho. Sim. A gente tinha o período de estudar e um período para trabalhar. Todos nós somos criados, meu pai sempre direcionou nós que nós tínhamos que ter compromisso com o trabalho. E como ele tinha uma indústria, aí tinha o armazém de secos e molhados, que atendia todos os funcionários, e a minha mãe tinha uma loja de tecido. Então, cada um tinha uma função no período que não estava na aula. Daí, para fazer os deveres, era à noite. Aí, eu trabalhei muito tempo com a minha mãe numa loja de tecido. Então, até hoje, às vezes, as pessoas comentam. Ah, eu saio com minhas amigas. Ah, como é que tu sabe o nome desse tecido? Eu conheço tudo. Trabalhei muitos anos. Então, nós tínhamos uma vida bem como dizer assim, razoável, a gente, meu pai dizia, quem trabalha tem o que quer. E vivíamos até regularmente muito bem. Uhum. Entende? Depois, infelizmente, desses 14 irmãos, em 1962, teve uma tragédia com um irmão meu de 22 anos, que estava na firma, embaixo de um caminhão, olhando descarregar a tora. Quando ele saiu, foi acometido por uma tora na cabeça e ali ele veio a falecer. Então, dali para diante, meu pai começou a ficar meio sem motivação. E a gente foi tocando os negócios e até que eu casei, em 1972, como eu fui trabalhar em São José dos Ausentes, casei e vim morar em Araranguá, uhum. onde meu marido trabalhava na... O Hamilton trabalhava na Ipagre, em Jacinto Machado.
Sim.
Mas nesse meio período, que eu fui concluir o ensino normal em Curitiba. Eu fiz 2 anos em Bom Jesus. Eu fiz vestibular, estudei 1 ano de Direito em Passo Fundo, depois abandonei para ir ser professora.
Uhum. A senhora, desde criancinha já, gostava de estudar? Tinha esse gosto pelo estudo?
Na realidade, a gente sempre estudou e sempre ela voltada tinha que ter compromisso com o estudo e com o trabalho. Na realidade, nossa família, como eu disse para você, estudava, mas o trabalho era junto, não tinha conselho tutelar naquela época. Sim. Cada um tinha um compromisso. Um ajudava aqui, outro ajudava ali, e assim nós fomos criados com muito trabalho. Uhum. Meu pai sempre dizia, quem trabalha tem quase tudo o que quer na vida. Então, nós trabalhamos, mas trabalhamos muito. E até hoje, os meus filhos dizem, parece que o trabalho é um vício, né, mãe? Então, assim como a gente foi criada, a gente criou os filhos da gente. E eu tenho orgulho também de dizer que todos são muito comprometidos com o trabalho.
E, dona Regina, naquela época também, como que era o ensino, né, a parte dos professores que a lecionaram para a senhora? Naquela época era diferente a forma do estudo, né? Tinha mais... cobrança, mais responsabilidade.
Na realidade,
né?
O ensino era bem rigoroso, né? Eu estudava em colégio de freira, a gente tinha que ir todo dia com uniforme, com o cabelo amarrado. Quando chegava na sala de aula, a gente tinha que... A freira fazia se ajoelhar na porta, se a saia não encostasse no chão, tinha que voltar para casa e cumpridar a saia. E era tudo muita cobrança. No horário extra, dos horários das disciplinas normal, nós tínhamos aula de bordado, aula de música. Então, era um ensino bem rigoroso naquela época, e principalmente por se tratar de uma escola particular, que era regida por freiras, e depois eu fui para uma escola que era regida por padres capuchinho. Uhum. Tá? Então, era um ensino... Tinha cobrança no quinto ano, para poder ingressar no ginásio, a gente fazia aquele exame de admissão. Então, era quase que um vestibular, né? Às vezes rodava, daí ficava as férias inteiras. Lembro uma vez que eu rodei, fiquei as férias inteiras estudando para depois, em março, fazer de novo, né? E eu também, na minha infância, eu lembro muito, 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 naquela época, a gente entrava em férias no início de dezembro e voltava em março. Como eles falavam, os professores tinham quase 3 meses de férias. Uhum. E dessa família de 14 irmãos, eu tenho 5 irmãos e depois eu sou a primeira mulher. Depois veio mais 6 mulheres, mas eu sou a 6ª e a primeira mulher. Aí eu sempre fui muito ligada com a minha avó materna. Então, nesse período de férias, eu ia para Canela, onde a minha avó morava, e passava as minhas férias todas lá em Canela. Quando era para vir para casa, era um choreiro. Sempre fui muito apegada com a minha avó, e a minha avó também tinha um carinho muito grande por mim, por eu ser justamente a primeira neta mulher. Então, há pouco tempo, uns 3, 4 anos atrás, nós fomos a Canela, eu disse, ai, me largue aqui na igreja que eu vou achar a casa da minha avó. Então, naquela igreja de pedra, eu lembrava que toda noite eu ia com a minha avó rezar o terço na igreja. E cheguei lá, a casinha da minha avó está lá ainda. Então, a gente tem essas lembranças que marcam, né?
Uhum.
Isso é muito bom. E, além disso, eu posso dizer também que quando eu trabalhei em São José dos Ausentes, eu trabalhei 1970 e 71, 2 anos. Ali, como eu falei, casei, vim para Araranguá, e lá em São José dos Ausentes, nesses 2 anos, que foi o início da minha carreira, me deu uma experiência muito grande. A gente trabalhava com aqueles aluninhos, eu sempre fui professora no primário, só fui professora esses 2 anos.
Uhum.
Terceiro ano. Depois eu vim para Araranguá, comecei a faculdade, fiz estudos sociais, vinha toda noite para a Unisul. Depois, quando nós fomos transferidos para Gravatal, eu concluí a faculdade. Daí fiz mais um ano e concluí a faculdade de História. Então, pode ser assim que eu tive uma trajetória de muito trabalho e de uma vida quase toda dedicada à educação. Eu sempre prezei muito. Eu acho que a gente... Tudo na vida depende da educação. A única saída para uma sociedade mais justa, igualitária, para o desenvolvimento do nosso país, é a educação. E como eu prezei, sempre prezo a educação, eu também procurei sempre botar meus filhos no mesmo caminho, né? Mostrando para eles que o importante na vida, além do trabalho, é a pessoa se preparar para enfrentar o mundo. E aí estamos, né? Tenho, como dizer assim, tenho a consciência tranquila que nesses anos todos de trabalho sempre procurei cumprir com o meu dever.
Uhum. Dona Regina, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa e os nossos entrevistados sempre indicam músicas que eles gostam, que marcaram algum período da vida, né, ou que tem um gosto especial. A senhora separou três músicas, né? A Praça com Rony Von, O Cavalo Preto do Adelar Bertuzzi e Jesus Cristo do Roberto Carlos. Dessas três, qual que a senhora gostaria de ver nessa primeira passagem de bloco?
A praça, eu lembro, como eu disse, nós morávamos numa cidade pequena. Bom Jesus é uma cidade mais ou menos do porte de Lauro Miller. Uhum. E quando chegava domingo à noite, a gente ia passear na praça da cidade. Tinha o cinema e depois a gente ia dar volta na praça. E tinha o alto-falante da igreja, que a gente ouvia muito essa música, a praça, filme triste, a música... Então, sempre quando eu lembro da minha adolescência, do início da minha juventude, a praça me marcou muito. Gostaria de ouvir a praça.
Então, a gente vai para o primeiro intervalo ouvindo a praça com Rony Von e voltamos na sequência aqui com o Bate-Papo Cruz de Malta.
Hoje eu acordei com saudades de você. Beijei aquela foto que você me ofertou. Sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos e até emudeceram. Aí então eu fiz esta canção.
A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto.
Já estamos de volta ao Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. Hoje conversando com a dona Maria Regina Carnel Guimarães. Então, dona Regina, né, como é mais conhecida aqui no nosso município. Dona Regina, como a senhora já até adiantou um pouco no primeiro bloco, né, tem uma trajetória bastante grande relacionada à educação que começou ainda lá na sua cidade natal, né? Como professora, a senhora iniciou a trajetória, a carreira por lá, né?
Por lá. Bom, eu comecei lecionando em 1970... como te falei, e acabei minha carreira em 2016, uhum, né? Então, eu tive 42, 43 anos de trabalho mesmo, e trabalhei 2 anos lá em São José dos Ausentes, que era do distrito de Bom Jesus, a minha cidade natal. Lá casei, conheci o Hamilton, casei e viemos morar em Araranguá. O Hamilton ingressou na Caresc, que hoje é a Epagre, né? E trabalhava ali no Jacinto Machado e eu comecei a lecionar. Chegando lá, eu fiz estudos adicionais em estudos sociais e comecei a trabalhar com história. Peguei gosto por história, fiz estudos sociais na Unisul, depois fiz mais um ano para pegar licenciatura em história. E lá em Araranguá eu trabalhei 6 anos no maior colégio da cidade, Colégio Normal de Araranguá. E de lá fomos transferidos para Gravatal. Tá? Em Gravatal, daí eu terminei o curso de História. A gente se afastou 1 ano, que nessa época meu pai faleceu. Fomos ajudar a família em Curitiba, mas chegando lá a gente não se deu, Hamilton não se deu, não. Ficamos um ano, dois lá e voltamos. Daí nessa volta foi que o Hamilton ingressou, conseguiu a vaga de volta e veio aqui para Lauro Miller. Chegamos aqui no ano de 1980. Nessa época eu comecei a trabalhar na Escola Visconde Toné como professora. Daí ingressei na cadeira de História, trabalhei até 1988. E em 1988, assumi a direção da escola como cargo comissionado. Quando, em 1992, tive eleição para diretora, aí fui diretora eleita, e ali fiquei até me aposentar. Em 1999, eu me aposentei, e daí parei de trabalhar. Em 2000, estava aposentada. Uhum. Fiquei em três anos. Em 2003, fui convidada pelo então prefeito Nestor Esprícigo para assumir a Secretaria Municipal de Educação. O grande desafio da minha vida. Na realidade, assumir a Secretaria da Educação, eu já era professora, já tinha trabalhado como professora, como diretora, mas agora a Secretaria da Educação significava um comprometimento muito maior, que é onde você tem poder de decisão. E eu assumi naquela época, Lauro Miller tinha... na rede municipal, lembro muito bem, 232 alunos e 22 escolas. Em quase todas as comunidades tinha uma escola. Eles chamavam a escolinha do município.
Ou depois, escola isolada, né?
É, que eram as escolas isoladas. E os próprios professores falavam, na escolinha do município. Depois, mais tarde, eu disse, não quero mais ouvir o termo escolinha do município. Nós vamos ser escola da rede municipal. E para isso foi preciso muito trabalho. Dessas escolinhas... eu comecei a fazer um levantamento e a gente tentou a nucleação. A nucleação seria todas as escolas, muitas escolas, acho que tinha umas 15, 16 escolas, com 8, 9, 10 alunos. Então, eu lembro que enfrentei uma barra bem pesada com as comunidades, que no começo não aceitavam a ideia de fechar a escolinha da comunidade. Uhum. Então, a gente foi mostrando, foi fazendo reunião, foi conversando. Aí, um dia, em reunião dos professores, alguém colocou assim, se a senhora conseguir fazer uma escola municipal aqui no centro e um plano de cargos e salário dos professores, a senhora pode dizer que a senhora já cumpriu uma missão para nós, professores. E daí eu me empenhei. Antes mesmo de iniciarmos a construção da Escola Hilário Pescador, da qual eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma luta para iniciarmos, para construir aquela escola, nós começamos a fechar as escolas. Aí consegui três salas emprestadas no Walter Otauso, com o diretor professor Edmundo. E lá os alunos começaram a fechar as escolas do interior e começaram a estudar lá. Uhum. Fechou Amaral, fechou Vargem Grande, fechou Morro da Palha. E aí começamos a construção da escola, que com grande êxito foi inaugurada no ano de 2006. Então, eu tenho, como diz assim, sem falsa modéstia, eu tenho muito orgulho em dizer que aquela escola é hoje referência no município e é a maior escola de ensino fundamental do município. E ali, então, nós procuramos fazer uma educação diferenciada, uma educação de qualidade. Aqueles aluninhos que vinham lá do interior, que não sabiam o que era uma aula de educação física, que não sabiam o que era uma aula de artes, que muitas vezes na escolinha do interior o professor era professor e fazia a própria merenda, uhum, cuidava das escolas, foram tendo uma educação que realmente, eu sempre digo assim, ó, a educação é um direito de todos, nós não devemos encarar a educação como privilégio de poucos. E sempre dediquei a minha vida a fazer com que os nossos alunos tivessem uma educação de qualidade. Então, ali no Hilário Pescador, depois, em 2008, nós tivemos o privilégio também de implantar no município o sistema Aprende Brasil da Editora Positivo, que está até hoje. E aquela Secretaria da Educação, que quando eu iniciei, tinha lá 20 e poucos funcionários, 20 e poucos escolinhas, Quando eu saí em 2016, nós já estávamos perto de 2 mil alunos e 200 e poucos funcionários. Então, a gente viu que a sementinha que a gente colocou germinou e deu bons frutos. Então, isso é muito gratificante para nós. Mas tudo isso, Juliano, a gente consegue, o trabalho da gente surte efeito quando a gente trabalha numa equipe. Eu sempre digo assim, eu não fiz nada sozinho. Eu devo todo aos prefeitos, eu trabalhei com 4 prefeitos. Não vou aqui ficar citando o nome, porque de todos eu teria uma coisa boa para dizer. E sempre tive muito poder de decisão. Além dos prefeitos que me deram apoio, que me davam carta branca, sempre tive autonomia para realizar meu trabalho, eu também agradeço aqui do fundo do meu coração. E sempre que eu vejo alguém ainda hoje que trabalhou comigo, uns já se aposentaram, outros continuam na ativa, eu digo assim, o que nós fizemos na educação é o resultado de um trabalho em equipe. Porque eu tenho comigo, digo e afirmo, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, quando o aluno está lá na sala de aula, a educação que ele recebe não é só o professor que vai ministrar a aula. Ele chegou lá porque fez parte desse processo todo, o motorista, a servente, a merendeira, né? A equipe administrativa da Secretaria da Educação. Então, a todos, eu tenho um carinho muito grande para toda a equipe que trabalhou comigo. E eu sempre digo assim, eu tenho que um dos mais nobres sentimentos é a gratidão. E eu tenho por todos que trabalharam comigo e que ainda hoje tem gente que eu encontro trabalhando, uma profunda gratidão. A vocês todos, a minha eterna gratidão. Então, esse trabalho, realmente, a gente pode dizer que fluiu no município. E a educação do município é só... O caminho foi aberto, é só continuar. É só ter gente se empenhando e desenvolvendo a função. E tudo se consegue quando a gente trabalha, precisa muito trabalho, mas, acima de tudo, eu acho que o fundamental para termos êxito é o respeito às pessoas. Sempre respeitei a todos aqueles que trabalharam comigo, desde aquele que exercia o mais simples serviço até o professor, o profissional da sala de aula. Então, a todos eu sempre digo minha eterna gratidão, meus agradecimentos.
E, dona Regina, também nesse período que a senhora esteve atuando como secretária de educação no município, teve também uma grande conquista, foi a questão da ampliação das creches, né? Que naquela época, até então, a gente só tinha o prezinho, o jardim para as crianças, né?
É, também tivemos o privilégio de estender a educação infantil para atendimento às creches a partir de criança de 0 ano, começando aqui no Tia Marli e lá no Sagrada Família, no Guatá, onde a gente colocou os berçários e começou a atender criança de 0 ano. Então, também estendemos a educação infantil também foi estendida por todo o município, né? Foi construído creches, foi ampliado creche. A primeira grande ampliação que fizemos foi o Tia Marli, que era uma escola de educação infantil, onde atendia aluno de 3, 4, 5 anos. Então, ali naquela época, a gente fez uma ampliação que ficou uma escola modelo. E ainda hoje, né, a educação infantil no nosso município, ela é, a gente pode dizer assim, uma educação que realmente os pais podem dizer, estou colocando meu aluno na creche. Os professores se prepararam e tiveram um acompanhamento, e eu acredito no resultado, porque o resultado de quem se empenha, de quem trabalha, e a gente vê que a educação do município é uma educação hoje referência. E como eu te disse assim, quando a gente ouvia falar, as pessoas mais antigas falavam, nós vamos lá, tem uma escolinha do município. Aí, uma vez, eu falei para os professores em reunião, não vou permitir que alguém mais fale escolinha do município. Agora, nós temos, em Lauro Mire, a escola da rede estadual e as escolas da rede municipal. Então, foi também uma grande conquista o atendimento às creches. Você sabe que os pais, sabendo que estão deixando seus filhos numa creche com segurança, é uma grande tranquilidade, né?
Uhum. E, dona Regina, como até a senhora comentou ali anteriormente, né, numa dessas reuniões com a equipe, teve alguém que comentou, né, com a senhora que seriam dois desafios, né, criar uma escola municipal e a implantação do plano de cargos e salários dos professores, que também a senhora conseguiu nesse período como secretária de educação, né?
É, daí nós, os professores, naquela época, só podiam trabalhar 20 horas, tinham um salário igual para todos, não tinham lotação, ficavam à mercê dos políticos. Então, eu estou dando aula aqui no centro. Se o prefeito que ganhar é meu adversário, ele pode me mandar lá para as capivaras, para lá. Então, a gente fez um plano de cargos e salário para garantir os direitos dos professores. Na época, mobilizamos o sindicato, todos os professores. Fomos assessorados por uma advogada especialista em assuntos educacionais ali de Criciúma. E muitas reuniões, muitos debates, e chegamos em 2006 à conclusão desse plano de cargos e salário, que foi entregue aos professores numa sessão solene, onde cada professor, começando priorizando pelo tempo de serviço, começou a escolher o local de sua lotação, e dali para frente cada escola tinha o seu quadro de vagas, e os professores começaram a prestar concurso, e no momento que eles escolheram a vaga naquela escola, ali eles eram lotados, efetivos e lotados. Ninguém mais poderia tirá-los dali, a não ser por livre e espontânea vontade que os mesmos solicitassem uma remoção. Então, esse plano de cargo e salário, além dessa segurança, também os professores puderam alterar a carga horária de 20 para 40 horas, que hoje nós, isso é um benefício que nossos professores têm. E o que mais que eu poderia dizer para ti? Os professores também, nessa época, eles tinham assim, um receio para capacitação. Então, a gente começou a investir em capacitação. Eles eram meio resistentes. Daí, a gente começou a mostrar, trazer gente de fora, muitos encontros, muita capacitação. E daí, os professores começaram a se empolgar, a Editora Positivo também propiciou essa capacitação, mas antes mesmo da Editora Positivo, a gente trazia muitos profissionais de fora, muita gente, era feito inúmeros encontros para capacitar os nossos professores. E isso também é muito gratificante, né, Juliana?
Isso trouxe também uma revolução para todos, né?
Trouxe uma revolução e um ganho para o município, né? Então, todo mundo saiu ganhando. E, como eu te disse, prezar a educação, educação de qualidade, não é privilégio de poucos, mas é um direito de todos. E é essa, em cima dessa meta que a gente sempre trabalhou.
E até porque os professores também acabam ficando mais motivados para trabalhar também.
Motivados.
Os alunos acabam ganhando, né?
É, como eu falei, valorizar o professor, não é, lógico que o salário é importante, mas a gente valoriza o professor não só com salário, a gente valoriza o professor quando respeita o professor, quando oferece um local de condições de trabalho. Também nessa época que nós contratamos a primeira nutricionista da educação, que começou a trabalhar nas escolas, nutricionista, procurando oferecer uma merenda de qualidade. E nós, na Secretaria da Educação, também, nessa época, tocávamos o refeitório municipal. E daí o refeitório municipal era acompanhado pela nutricionista e a Secretaria da Educação assumiu o refeitório municipal, onde era oferecido aos nossos operários uma refeição que até hoje as pessoas comentam, de qualidade.
E, dona Regina, como a senhora comentou, né, foi também uma das responsáveis pela criação da Escola Municipal Lauro Pescador aqui no município. Quando a senhora que trouxe a ideia para a implantação dessa escola, como é que foi?
Quando a gente assumiu, que eu te falei assim, a Secretaria Municipal, a gente se deparou com aquele quadro de 22 comunidades com escolinha. Daí a gente viu que não tinha como os nossos alunos terem uma educação de qualidade. Em muitas reuniões, a gente se reunia com outros secretários. Daí um dia eu falei para o prefeito, vou começar um trabalho de fechar as escolas do interior, mas tem que me prometer que vai me ajudar, vai permitir que a gente encontre um terreno para construir uma escola aqui no centro do município. E assim aconteceu. Tá? Assim aconteceu. Aí, fechamos várias escolas, como eu te falei. Começou lá no Walter Otauzi, com os alunos, até a escola ficar pronta, com os alunos em sala alugada. E essa escola que está aí hoje, então ela surgiu da nucleação de 22 escolas que foram fechadas. Uhum. E lá na escolinha, não que o aluno não fosse bem atendido, mas um professor sozinho, lá no interior, com 7, 8 alunos, não tem como motivá-lo, né? Sim. E foi aí que os alunos começaram a ter aula de artes, aula de educação física, aula de religião, a participar a participar de encontros, de jogos, e fazer dança, noite, fazíamos muito a noite cultural, e os nossos alunos hoje não têm diferença da rede estadual, né? Nós temos no município duas redes, a estadual e a municipal. Eu trabalhei nas duas, mas é como eu te falei, eu pude realmente ter o comprometimento e fui responsabilizada por aquilo que eu fazia. No momento que você é responsabilizado por aquilo que você faz, você pensa muito bem no que faz, né? Então, foi muito, muito trabalho, mas um trabalho que valeu a pena.
E a prova de que deu certo é que, ao longo dos anos, a escola já passou também por diversas obras de ampliação da sua estrutura física, né? Que acaba ficando pequena.
A escola já,
né,
passou por várias obras de ampliação de sua estrutura física, e eu acho que a escola, se aumentar mais, a escola tem chance de crescer. Então, realmente, ali agora o que está faltando é terreno, né? Uhum. Mas tem uma escola que é a referência no município.
E, dona Regina, nessa época, né, quando vocês começaram, né, a discutir com as comunidades para fechar essas escolas lá no interior, foi muito difícil? A comunidade
foi bastante difícil. Muito. Tem comunidade que resistiu muito. Vinham na prefeitura, falavam com o prefeito. O prefeito um dia disse para mim: olha, eu não tenho obrigação de saber negócio de educação, mas a senhora tem. Se der errado, eu vou cobrar da senhora. Aí, entende? Até foi um trabalho mais abaixo. Tem que dar certo, é uma atenção. E aí a gente viu quanto é bom tu ter autonomia para fazer as coisas. Eu disse: não, eu vou porque eu sei que vai dar certo. Eu vou porque eu sei, eu vou tentar. Só me promete que vai construir a escola. Dito e feito. Uhum. Então, nessa época, o prefeito era o Nestor, ele assumiu o compromisso de construir a escola e me deu carta branca para realizar meu trabalho.
Uhum. E para vocês iniciar esse trabalho, né, de fechamento das escolas anteriores, vocês foram também em busca de algum exemplo em outro município aqui da região? Como é que foi?
Realmente, a gente... todo mês tem a reunião dos secretários municipais na REC. Uhum. E esse trabalho estava sendo feito em quase todos os municípios da REC. Entende? Uns conseguiam, outros tentaram, alguns desistiram, deixaram para mais tarde. E a gente tinha, na época, também uma ideia de municipalização. E aí a gente foi indo, foi participando, foi vendo o resultado. E, na realidade, a gente resolveu encarar. Eu acho que foi um dos primeiros municípios que fechou todas as escolas, foi o nosso. Uhum. Todas não, a gente primou para deixar no interior a escola que realmente era rural, que até hoje tem, no Rio Capivaras Alto.
Sim, que é a única que está em funcionamento até hoje, né?
Funciona até hoje, é uma escola que a comunidade tem comprometimento, é uma comunidade essencialmente agrícola e tem um número razoável de alunos. Uhum. Porque não adianta ter uma escola lá numa comunidade agrícola e ter 2, 3 alunos, como acontecia também, né? E daí, com esse fechamento das escolas, o que, que teve que acontecer? Nós tivemos que melhorar a frota do transporte escolar. Uhum. Né? Que antes, o aluno que estudava na sua comunidade não tinha necessidade de transporte. Aí foi melhorada a frota do transporte escolar. O aluno vinha estudar aqui, mas o transporte ia até a sua porta da casa pegá-lo, né?
Uhum. Também foi outro desafio, né?
Outro desafio, é. Aí aumentou muito, muito o transporte escolar. Passava em todas as comunidades, eram 22 comunidades, e todas elas tinham aluno. Uhum. E deu certo, graças a Deus deu certo. Quando a gente faz alguma aventura que dá certo, né, a gente fica contente, de certa maneira, né?
Sim. Dona Regina, vamos fazer mais um intervalo aqui do nosso programa. Para essa segunda passagem de bloco, qual a música que a senhora gostaria de ouvir?
Eu gostaria de ouvir agora a música do meu cunhado Adelar Bertucci, Cavalo Preto, que eu lembro que cada vez que ele vinha nos visitar, ele sempre tocava essa música.
Uhum. Então vamos para mais intervalo e a gente volta na sequência com o último bloco aqui do Bate-Papo Cruz de Malta.
Fui passear na cidade no meu preto marchador. Dei uma volta na praça, uma moça me chamou. Me venda um cavalo preto, 8.000 cruzeiros dou. Sei que é gaúcho, gauchinha também sou.
Já estamos de volta, este é o último bloco aqui do Bate-Papo Cruz de Malta, hoje conhecendo um pouquinho da história, da trajetória de vida da dona Regina Carnel Guimarães. Então, dona Regina, né, como bastante conhecida, pessoa ligada na área da educação aqui do nosso município, teve uma grande contribuição, né? Dona Regina, como a senhora já comentou nos blocos anteriores, né, sempre ligada na educação, acabou se aposentando, né, na educação, na rede estadual de ensino. A senhora imaginava, depois de aposentada, que iria retornar e para ter esse grande desafio, como a senhora também comentou anteriormente, né, que foi o de assumir o comando da Secretaria de Educação aqui no município? Era algo que a senhora tinha em mente, imaginava que teria esse desafio pela frente depois de aposentada?
Na realidade, Juliana, é assim. Eu vejo hoje ainda meus filhos dizem: ah, quando que eu vou me aposentar? Quando que eu vou me aposentar? Eu também falava isso: ah, vai chegar o dia de eu me aposentar. Quando eu me aposentei, no final de 99, eu fiquei em casa até o ano 2002. 2003 eu comecei a trabalhar novamente. Eu pensava: bah, agora eu vou descansar. Mas na realidade, quando a gente é acostumada com o trabalho, com a responsabilidade de um horário, de um comprometimento, de trabalhar lá fora, de trabalhar dentro de casa, de ter dupla jornada, e depois eu me aposentei ainda nova, né, tia? 49 anos, 50 anos. Aí, em 2003, eu fui convidada, pelo então prefeito Nestor Esprícigo, a assumir a Secretaria da Educação. Eu não imaginava que eu, depois de tanto ter sonhado com a minha aposentadoria, eu ia voltar ao trabalho com tanta energia, com tanto vigor. Eu voltei com mais força. Eu voltei com mais vontade de fazer. Aqueles 2-3 anos que eu fiquei parada, eu vi que realmente, enquanto a gente pode, enquanto a gente tem energia e pode contribuir, pode trabalhar, a gente tem que trabalhar. Aí eu desenvolvi um trabalho no município, que era completamente diferente, não no seu conteúdo, na sua essência. Tudo é educação, mas ali essa dirigir uma secretaria do município, como tu disse, enfrentar os problemas que eu enfrentei, uma secretaria que não tinha plano de carreira, que não tinha, que as escolinhas eram tudo isoladas, tudo pequenininha, que fazia um trabalho todo de nucleação. Realmente, eu disse, eu tenho uma responsabilidade muito grande, ele tem autonomia, mas um comprometimento. Se eu errar, eu sei que vai sobrar para mim. Se eu acertar, eu quero dividir com todos, mas se eu errar, eu vou ter que assumir. E foi aí que eu voltei com toda energia e realmente eu empenhei. Eu acredito que eu fiz um bom trabalho, porque eu dei o melhor de mim e, como eu sempre digo com você, eu tive junto comigo pessoas comprometidas, desde a equipe da secretaria, desde o motorista, desde a servente, desde a merendeira, entende? Desde dos prefeitos mesmo, que me apoiaram. Então, esse trabalho surtiu efeito, deu um resultado e, posso dizer, foi onde eu me realizei.
Uhum. E, dona Regina, no período em que a senhora também atuou, né, como diretora ali no Visconde, teve também grandes conquistas para a escola? Como é que foi esse período?
Ó, no período que eu trabalhei na Escola Visconde Titoné, que eu assumi a direção em 88, naquela época a escola se mantinha, quem ajudava a escola era a APP, Associação de Pais e Professores, com promoções próprias, não tinha recursos do governo como tem hoje. A gente tinha cantina, fazia uma rifa. Então, o meu grande desafio naquela época, hoje está ali as colunas, que através de promoção, de promoções de festa junina, a gente ergueu aquela quadra ali embaixo, com aquelas colunas ali. Depois, lógico, ela foi melhorada, mas nós que demos o início naquela quadra ali, juntamente com toda a equipe de professores, funcionários e toda a comunidade escolar da época, né? Quando a gente trabalha com com educação, a gente envolve a comunidade escolar, pais, alunos, professores, toda uma equipe. E aquilo ali também foi uma coisa que está ali e ficou, que foi uma conquista.
Uhum. E, dona Regina, como que a senhora vê também, né, hoje, como a senhora comentou, né, teve uma, a sua educação foi diferente, né, bastante, um período bastante,
bastante rígido.
Né? E hoje, como que a senhora vê também a questão do próprio, da maneira de ensino atualmente, né, hoje que também acaba os professores tendo que estar constantemente em evolução, buscando conhecimento, porque a era da internet também acaba trazendo muita informação, e eles têm que estar também sempre atualizados.
É,
né?
Hoje... Na realidade, se nós não cuidarmos, nós somos professores do século XXI e fomos formados no século XX. Então, entre nós e os alunos tem um século de diferença. Porque nós ficamos muitos anos que o nosso material didático, a nossa, era o quadro de giz. O quadro de giz, a sala de aula e o quadro de giz. E de repente teve uma transformação tão grande que exigiu que esses professores fossem capacitados. E a gente mesmo encontrou grande dificuldade. Porque nós que fomos criados na época do decoreba, do quadro de giz, para a gente entrar numa era da informática é bem mais difícil do que um jovem. Uhum. Que hoje a criança já... mal a pena começa a andar, já tem o dedinho lá no celular, né?
Sim.
Então, isso aí foi o que realmente capacitou nossos professores, os professores de hoje, foi aquilo que eu te falei, muita capacitação, muita dedicação. Então, a gente forneceu para os professores, na época, capacitação. Depois veio a Editora Positivo, que também trabalha muito essa parte da informática. E o professor, hoje... A gente sabe que o professor, se não tiver em constante processo de se atualizar, o aluno passa na frente dele.
Uhum. Né? E, dona Regina, até como um conselho, né, que a senhora deixaria para quem está ouvindo, às vezes está iniciando a carreira como professor, para quem ainda está no período de faculdade, buscando, né, a formação para atuar como professor, que conselho que a senhora daria para esses profissionais aí que assumirão nos próximos anos?
Oh, quem se dedica à área da educação, primeiro de tudo tem que ter amor. Todo trabalho que é feito com amor, ele flui. E ser professor é trabalhar com a matéria-prima mais sublime que existe, o ser humano em formação. Então eu não posso ir lá só porque eu estou desempregado, eu arrumei um bico, eu arrumei isso, eu arrumei aquilo. Eu vou lá porque eu me capacitei, porque eu gosto de trabalhar com criança, e isso nós temos que olhar. Quando o professor está na sala de aula, aquele professor que realmente ama o que faz, pode crer que os alunos, a gente diz assim, ah, os alunos são rebeldes. Não, o professor que domina e ama o que faz não tem aluno rebelde. Ele domina o aluno e domina a sala de aula.
Dona Regina, a gente já está chegando no final do programa. A última pergunta que eu sempre deixo aqui para os entrevistados é com relação ao legado. Pelo que a senhora gostaria de ser lembrada daqui a alguns anos, né, quando alguém citar o nome da Dona Regina, qual o legado que a senhora pretende deixar para os filhos, para os netos e para quem teve o prazer de trabalhar com a senhora ao longo desses anos na área da educação?
Eu acho que quando alguém lembrar de mim, eu gostaria que lembrasse como alguém que dedicou uma vida à educação, e tenho em mente e acredito que só a educação vai colocar nosso Brasil no desenvolvimento, e uma sociedade mais justa e igualitária só se faz através da educação. E eu digo aqui aos pais, então vou me referir aqui aos pais, façam o possível, dediquem tudo o que vocês puderem para oferecer uma educação aos seus filhos. A gente sabe que hoje é mais fácil uma escola, uma faculdade, mas depende muito do empenho da família. Então, aos pais, que procurem orientar seus filhos, né? Não precisa ninguém ser doutor, mas as pessoas que vão para a escola, que recebem um mínimo de conhecimento, que tem uma formação, é mais difícil de ser manipulada, né? E nós precisamos de um Brasil onde as pessoas tem poder de decisão e voz.
Dona Regina, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua história, bater esse papo. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Juliano. Foi muito bom estar aqui, né? Até você tinha me convidado uns tempos atrás. Eu estava meio debilitada, porque eu tinha recém passado da Covid. Mas foi um prazer muito grande. E a gente hoje está um pouco afastada, né? Devido, eu digo assim, a Covid tirou a gente do convívio da sociedade. Hoje a gente está retornando. Então, muito obrigado a todos os ouvintes e o meu carinho muito especial a todos aqueles que contribuem para a educação do município. E nós sabemos que quem contribui para a educação do município é o motorista, é a servente, é a merendeira, é o professor, é a equipe da secretaria. É aí que a educação se faz. Muito obrigado de coração.
Essa então foi a dona Maria Regina Carnel Guimarães, entrevistada de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Continue ligado aqui na programação da Cruz de Malta FM. O programa volta na próxima edição. Um grande abraço e até lá.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo,
obrigado. Obrigado por tudo, por esse amor, por esse carinho, por terem vindo. Obrigado, obrigado por tudo. Esse disco eu dedico com todo o meu amor a Maria Rita. Obrigado.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo,
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Agora só vocês.
Jesus Cristo, eu estou.